Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos na Praça da Fundação. Ao contrário do que é costume acontecer anualmente, por esta altura, este ano não há Feira do Livro de Lisboa, talvez venha a haver mais tarde, mas não acontece na altura habitual. A pandemia impediu a Festa dos Livros, que todos os anos acontece no Parque Eduardo VII, mas a Praça da Fundação, onde habitualmente são apresentados e debatidos os títulos mais recentes publicados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Praça da Fundação reinventou-se neste formato digital, neste espaço online, e nas próximas três semanas, sempre às terças, quintas e sextas-feiras, vamos ter aqui autores e especialistas de temas marcantes, os temas que têm vindo a ser tratados em duas das coleções emblemáticas da Fundação, os retratos e os ensaios. Os ensaios que, aliás, fazem agora 10 anos. Há 10 anos que se publicam estes ensaios da Fundação. Nesta estreia, a Praça da Fundação, começamos pelo primeiro de todos os temas, a maternidade. O pretexto é este livro de Susana Moreira Marques, um livro com o título Quanto Tempo Tem um Dia? Viva Susana Moreira Marques. Faz sentido para si aquela analogia, a que muitos autores recorrem, a analogia entre parir um livro e parir um filho?
Olá.
Olá.
É um enorme prazer estar aqui e ter este um bocadinho de substituição da Feira do Livro, realmente, que nos faz muita falta. Eu não concordo com essa comparação e, aliás, há uma frase no livro que fala ligeiramente sobre isso, não é? Aquele clichê de escrever um livro, fazer um filho, plantar uma árvore e fazer um livro. E realmente eu acho que fazer um livro e fazer um filho
não são a mesma coisa.
Não são a mesma coisa. Porque um filho é para a vida toda e um livro não é.
Livros
não
há
é?
Muitos.
Livros há muitos e eles terminam, passam para o leitor, saem das nossas mãos, não é? Um filho nunca sai das nossas mãos. Mas é engraçado teres dito que é por onde começa tudo, porque o meu primeiro livro, tu sabes, era sobre a morte e foi muito curioso que logo depois de eu ter acabado, a minha primeira filha nasceu e eu na altura pensei logo que talvez devesse escrever alguma coisa sobre isso e depois pensei, mas caramba, é um bocado óbvio, não é? Escrever sobre a morte e depois a seguir escrever sobre o nascimento, mas
ficou
foi
adiado
que acabou
o projeto
por... ficou adiado, mas acabou por acontecer assim.
Chegou agora. Para cada um destes encontros, o autor do livro de que estamos a falar foi convidado a convidar alguém com quem vamos partilhar esta conversa. Neste caso, a Susana Moreira Marques escolheu a também escritora e também mãe, Tatiana Salem Levy, que, como a Susana explica numa nota final, acompanhou a gestação deste livro. Em que medida é que esse olhar exterior ajudou a Susana, já vamos falar com a Tatiana, a encontrar as ideias essenciais e o tom do livro?
Tatiana ajudou de muitas maneiras. Primeiro que tudo, ajudou de maneira prática, porque eu comecei a escrever este livro depois de ter a minha segunda filha. Ela era ainda muito pequenina, eu tinha duas, era muito difícil eu trabalhar em casa, não estava a conseguir avançar com ele, e a Tatiana estava a trabalhar num espaço, num escritório que ela tinha alugado, e decidimos partilhar esse espaço. Ela ia alguns dias para esse escritório, eu ia outros, e esse espaço foi o sítio onde eu consegui...
organizar-se.
Sim, que isto realmente se transformasse num livro.
Então isso se leva... ainda sim, havia mais.
Sim, e depois queria só dizer que, entretanto, a Tatiana também estava a escrever ao mesmo tempo um livro, um romance, que embora o tema principal do romance dela não seja a maternidade, ela fala muito sobre isso, porque a protagonista do romance é a mãe e fala muito sobre isso. Depois a Tatiana, se quiser, pode falar um pouco mais sobre esse livro. E então foi curioso, nós estávamos um bocado debruçadas sobre temas semelhantes, a escrever ao mesmo tempo, neste espaço partilhado, e a Tatiana foi a primeira pessoa que leu uma versão que ainda não estava completa, ainda lhe faltavam dois capítulos, no momento em que eu, aquele momento que às vezes temos, em que pensamos, será que isto realmente é um livro? Será que isto funciona? Será que alguém vai querer ler isto? E eu enviei para a Tatiana e a Tatiana foi.
E ela quis ler.
E ela quis ler.
Sente-se de alguma forma tia deste livro, Tatiana?
Bom, como Bom, em primeiro lugar, queria agradecer, é uma alegria estar aqui, partilhar esse momento com a Suzana, ver o livro nascer, vir para o mundo. E até estava pensando aqui, foi uma coisa que eu agora, ao reler o seu livro, eu também me lembrei que em Portugal a gente fala fazer um filho. E no Brasil a gente não fala fazer um filho, a gente fala ter um filho. E é engraçado, porque também tem uma coisa de posse, que também não é muito legal, mas a ideia de fazer um livro fica mais diferente de fazer um filho, porque você, pronto, você não faz um filho, você tem um filho, um pouco nessa ideia do filho para o mundo, mas agora também o livro, fico feliz de ver seu livro indo para o mundo. Tia, não sei. Eu não sei se existe tia de livro.
Acho que... Podemos inventar esse novo parentesco com os livros, não é?
Mas, de fato, foi muito importante, acho que tanto para ela quanto para mim, essa partilha do escritório, sentir que tem uma outra mulher que é mãe, que está ocupando aquele lugar e que está escrevendo naquele lugar, te estimula também. Porque se a outra está fazendo, então vamos fazer também, né? De uma coisa de meio de dar a mão nesse sentido. Que eu acho que foi importante para nós duas, acabamos juntas, o meu livro era para estar sendo publicado no Brasil agora em maio, a gente ia parir juntas, mas por conta da pandemia, o Brasil, a situação é muito diferente daqui, suspendemos.
A Suzana fala no livro, a certa altura, de uma espécie de irmandade das mães, escreve o seguinte: também eu digo nós, querendo dizer nós as mães, e é uma generalização intuitiva, mas que tende tantas vezes a ser correta. Também se reconhece neste plural, a Tatiana? Nós as mães.
Nós as mulheres.
Nós mães, as mulheres?
É, mais do que...
Mas eu mas só sim. senti esse coletivo, eu acho que tens razão, eu acho que é nós as mulheres, mas eu só senti esse coletivo...
Quando
fui mãe, sim.
Isso é sobretudo marcante nos primeiros anos de cada novo filho ou fica para a vida?
Eu acho que fica e, por exemplo, para mim foi muito importante as mães... É curioso porque esse excerto que tu leste vem de uma conversa com uma mãe mais velha. E é curioso que para mim foi muito importante, no princípio, as minhas amigas mais velhas, ou que, não sendo muito mais velhas, tinham filhos já mais velhos, que já estavam num estágio assim um bocadinho mais avançado. E eu podia olhar para elas e ver que era possível, não é? Que era possível elas serem umas mães fantásticas e continuarem a ser umas profissionais incríveis e umas mulheres que eu admirava, e isso dava-me uma certa força.
Essa irmandade das mães também, ou das mulheres, no caso da Tatiana, também a descobriu quando foi mãe? Ou já é?
Não,
uma...
acho que das mulheres sempre foi. Desde criança, eu acho. Acho que tem uma coisa assim, não sei, de um se sentir em casa, assim, das mulheres, um compartilhamento de questões que dizem muito a respeito ao corpo, que eu acho que são sempre questões muito importantes para a mulher, e mesmo antes de ter filho.
E há uma particularidade, ou acentua-se uma particularidade a partir da maternidade?
Por um lado, sim, porque tem todo aquele universo que você partilha, e que eu e Suzana, por exemplo, partilhamos bastante, mas também tem o outro lado, que é querer ver desesperadamente amigas que não têm filhos para falar de outros assuntos que não sejam filhos. Então, e mesmo nós, às vezes, tentamos, vamos falar de outra coisa, não vamos falar de filhos.
Mas no livro da Suzana há muito essa ideia, fica muito presente essa ideia de uma obsessão ou de qualquer coisa de tão avassalador que toma conta por completo da existência. Não sei se será só nos primeiros anos de vida de cada filho ou se altera mesmo essa condição.
Eu queria só explicar um bocadinho mais esta ideia que eu disse de sentir esse coletivo depois de ser mãe. Eu acho que, pelo menos em Portugal, enquanto eu fiz todo o meu percurso, não é que não houvesse muitas particularidades de ser mulher, e houve, não é? E não é que eu sempre tive mais amigas mulheres com que partilhava uma série de coisas íntimas, de uma maneira que não fazia com amigos homens, não é? Acho que isso é natural. Mas só quando eu fui mãe, eu costumo dizer que só quando fui mãe é que me tornei feminista. Só aí é que eu senti que havia realmente uma diferença na minha vida, na maneira de eu estar, na maneira das pessoas me verem, na maneira como eu podia pensar o meu futuro e o meu dia-a-dia por ser mulher. Isso eu acho que é há uma maneira marcante de ser mãe na sociedade que mexe muito connosco. Pois, a um nível pessoal, eu senti muito essa experiência como uma coisa avassaladora. Eu acho que é mais nos primeiros anos. Há um pouco uma luta entre... nós queremos continuar a ser quem somos, não é? Uhum, a luta pela identidade da pessoa que sempre fomos até sermos mãe.
Mas, por outro lado,
que é preciso... queremos nos entregar
alterar
a este amor,
qualquer coisa.
Não é? E esta criança e este ato de...
Justamente, o livro começa, aliás, por essa ideia, com uma frase potente, parece-me. Foi naquela altura que deixei de conhecer a cidade. E este é um tema que está presente em todo o texto, parece-me. O modo como a maternidade desarruma, como altera as relações de uma mãe, quer com o tempo, quer com o espaço. De que modo é que essa mudança de percepção do mundo é uma inevitabilidade e não exatamente uma escolha?
Uhum. Eu acho que no princípio, sobretudo quando se tem um bebé pequeno ou crianças pequenas, eu acho que isso, e quando eu digo no princípio, podem ser bastantes anos, não é?
E no princípio faz diferença ser no princípio do primeiro filho ou aconteceu exatamente a mesma coisa com a segunda filha, porque aqui este livro já não é de alguém que estava a ter a primeira experiência de maternidade, já Sim. tinha sido mãe anteriormente.
Sim, foi muito engraçado porque eu, quando uma das primeiras pessoas que também leu o manuscrito quando eu o acabei foi o Stephen Tobler, que é o meu editor inglês, que é um tradutor do português também, então leio em português. E é uma pessoa que eu gosto muito e que respeito a opinião, e mandei-lhe. Ele também é pai e curiosamente tem um filho mais ou menos da idade da minha mais nova. E ele, quando me escreveu, vou dar a opinião dele, ele disse uma coisa que eu gosto, é que o teu livro é um livro que ele chamou Quiet.
Tranquilo.
Tranquilo, sim. Não tem aquele choque que muitas vezes se vê nos livros de mães. E em Portugal, muito poucas escritoras, eu penso, escreveram sobre este assunto, pelo menos de uma forma direta, não é? Embora as mães possam aparecer nos seus livros de outra maneira. No mundo de língua inglesa, nos últimos anos, têm saído muitos livros sobre este assunto, várias escritoras escreveram sobre ele de formas muito honestas, muito diretas. E ele dizia isto, que em muitos livros há quase uma espécie de choque, de surpresa, não é? Aquela surpresa quando se tem um filho. Acho que essa surpresa...
Diz respeito ao primeiro filho.
Eu acho que isso diz respeito ao primeiro filho. E a maior parte dos livros são escritos depois do primeiro filho. E com essa surpresa, não é? Com esse confronto. E eu escrevi depois da segunda, portanto já não havia... Eu já sabia o que me esperava. Uhum. Mas mesmo sabendo o que me esperava, a experiência continua a ser a mesma e estar lá.
E as prioridades são todas radicalmente
Sim,
mudadas.
E a verdade é que minha filha tinha 5 anos quando eu tive a segunda, ela ainda era muito pequena, não é? E portanto a minha vida ainda ficou mais... nesse sentido, mais reduzida, mais isolada, não é? Porque não só eu tinha a bebé, como ainda tinha a outra. E, portanto, toda a nossa gestão, quando eu digo eu deixei de conhecer a cidade, foi porque eu realmente tinha essa sensação, e isto nos últimos anos de Lisboa mudou muitíssimo, não é? Estavam a abrir imensos... Agora, enfim, vamos ver o que é que vai acontecer depois da pandemia, mas Lisboa passou a ser o centro do mundo. Eu sonhava com isso, eu vivia em Londres, E tinha este sonho que Lisboa, imaginemos um sítio com praias maravilhosas, um clima ótimo, mas com um ambiente cosmopolita como Londres. Claro, isso é um sonho de qualquer pessoa, não é? E finalmente Lisboa parecia estar a tornar-se nisso.
Mas,
com imensos cafés, restaurantes a abrir, pessoas novas, todo mundo a vir para a cidade, e eu não saía, não é? Portanto, eu tinha a sensação que eu não estava a conhecer realmente o que estava a passar, que as coisas mudavam à minha volta e eu estava um pouco... na minha bolha, não é?
Na sua experiência de mãe, também sentiu esse déficit de relação com o mundo?
Estava pensando nisso, o oposto total. Bom, primeiro também porque eu fui mãe num país que não é o meu, numa cidade que não é a minha, e eu gosto muito de ficar
Foi,
em casa.
Mãe em Portugal, em Lisboa.
Em Lisboa, as duas vezes. E eu gosto muito de ficar em casa, e quando eu tive filho... Criança gosta de ir para a rua, é como o cão, você tem que levar para passear, porque se você não leva para passear, começa a ficar desesperado em casa. Então, me obrigou a sair muito mais, a conhecer muito mais a cidade, a conhecer os parques, praia no inverno, por exemplo, que para mim era algo inconcebível. Comecei a frequentar por causa das crianças, porque muda tudo, e até pensando na comunidade, eu fiz muito mais amigos depois que eu tive filhos, porque começaram a frequentar infantário e... Fiquei amiga dos pais e a minha comunidade de amigos e então, lugares que eu conheço na cidade aumentou muito.
Podemos imaginar um livro sobre o mesmo tema da Tatiana que começa, foi naquela altura que passei a conhecer a cidade.
Exatamente.
Alteramos aqui o... Agora, nessa reconfiguração da relação com o tempo e com o espaço, que papel é que, por exemplo, o cansaço? O cansaço físico, as noites mal dormidas, desempenha nessa reelaboração dos interesses e das capacidades de estar disponível para o mundo?
Eu acho que tem muito impacto, não é? E eu acho que uma questão curiosa que nós também podemos aqui falar é esta relação entre a maternidade e escrever. Escrever é uma atividade que é muito absorvente, não é? É muito absorvente porque mesmo quando nós não estamos a escrever, nós estamos a pensar sobre a escrita. É uma coisa que exige um mergulho e uma espécie de ausência, não é? E as crianças exigem a nossa atenção constantemente, a nossa presença, que não pode ser uma presença ausente, não é? Elas exigem que a gente esteja lá com aquele foco nelas, não dá para estar a tomar conta de um bebê e estar a pensar no que se está a escrever e estar ausente. E nesse sentido, essa exigência, essa rotina do dia-a-dia, eu acho que é difícil
conjugar a escrita.
E eu acho que há várias mulheres que escreveram sobre isso também. Houve mulheres que escreveram, eu descobri, embora o livro não fale sobre isso, eu li bastante antes de começar a escrever e descobri que tinham escrito coisas incríveis nos anos 70. Sobre esta, o que se pede às mães e sobre esta conjugação entre a criatividade e a maternidade, não é? Por um lado nós estamos a dar vida e pode ser uma coisa muito inspiradora, mas ao mesmo tempo é uma coisa que nos toma, não é? Que nos tira desse outro universo que é o universo que se calhar precisávamos para estar a escrever. Eu quando comecei a escrever, a uma dada altura eu tinha muito na cabeça, depois de ter feito várias tentativas e há uma parte do livro, como tu sabes, o livro vai alternando entre dois registros e um deles é muito pessoal, sobre a minha experiência, e eu às tantas tinha esta ideia, o que eu ia fazer era mostrar. Tinha muito aquela regra que se costuma dizer para a ficção do show, don't tell, não é? Mostra, não explica. Claro que se explica alguma coisa, mas eu tinha muito esta ideia de mostrar, de escrever e tornar essa rotina, esse tempo da rotina, desse cansaço, uma coisa significativa. Como aí, é que eu poderia fazer isso? Que era descrever esses momentos, esses gestos,
aquele,
de maneira
aquele
que eles passam
receio
a ser...
que está plasmado nesta frase. Enfurecia-me se, ao descrever a minha vida, a visse cheia de clichês, se me visse como uma mulher que tinha jurado não ser. Confrontou-se com esse dilema de aquilo não parecer, afinal, nada de tão grandioso ou interessante como o que estava a viver quando era transferido para o papel?
Não sei, é assim, eu, claro que eu acho que acontece isso com todas as mulheres, não é? Nós temos, como todos os homens, uma série de sonhos, não é? Imaginamos que somos capazes de tudo, queremos viajar, produzir, fazer coisas, conhecer pessoas, não é? Temos essa sede de vida e muitas vezes eu acho que ser mãe ou pai, mas eu acho que neste caso, para as mulheres isso ainda é mais pesado, a gente obriga-se a ser temos que ser donas de casa, não é? Esse confronto entre descrever a minha vida e a minha vida ser muito mais comezinha do que aquilo que eu alguma vez tinha sonhado, para usar assim uma palavra grandiosa, o sonhado, pode ser difícil. Agora, o que eu senti foi que ao descrever a minha vida, que eu conhecia tão bem, não é? Que eu a vivia, eu estava-me sempre a perguntar se realmente aquilo era correto, se eu estava a ser...
Verdadeira.
Verdadeira, justa.
Os factos.
Sim.
Também sente este desfazamento, a Tatiana?
Qual desfazamento?
O desfazamento entre aquilo que quer escrever como algo de especial, porque senão não valeria a pena, não é?
Claro.
E o facto disso poder não corresponder depois àquilo que acaba por ser escrito e que acaba por aparecer no texto.
Não, acho que não.
Sabes, eu acho que a maternidade é uma coisa tão... Ah. E foi curioso estares a dizer isto, estares a dizer quase tudo o oposto daquilo que eu estava a dizer. E o mais engraçado é que a gente nunca tinha falado sobre isto. Nunca tínhamos percebido estas diferenças.
Mas eu estava... Mas... Até a coisa do cansaço eu estava mais fácil. Continua depois.
Sim,
de
a coisa do cansaço também gostava de ouvir.
Não, mas diz,
a Tatiana
diz,
sobre, a coisa, sobre o aspecto
também,
do cansaço.
Para mim também é um oposto, num certo sentido. Porque... Eu sempre sofri de insônias, de enxaquecas e de um cansaço crônico e eu dava muita importância para isso e isso atrapalhava muito a minha escrita. Com os filhos, eu costumo dizer que eu nunca dormi tão bem como depois que eu fui mãe, porque eu ficava num cansaço e não dava bola para essas coisas, entendeu? Parei de dar atenção para esses problemas, para minha insônia, aí eu comecei a dormir, entendeu? Então comecei a melhorar em outros aspectos E aí eu acho que escrever, num certo sentido, até ficou mais fácil, sobretudo depois da segunda. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto no primeiro ano de vida da Esther, que é a minha segunda.
Porque ganhou capacidade de concentração?
Primeiro porque me deu uma vontade enorme de trabalhar. E depois porque eu acho que tinha uma coisa, eu tenho esse horário aqui para trabalhar, então eu vou trabalhar nesse horário. E aí eu não fugia do trabalho naquele horário, não fazia outras coisas. E depois tem uma vantagem que é, eu sempre gostei de trabalhar de dia. Eu acho que pessoas notívagas talvez sofram mais com isso. Eu nunca gostei de escrever à noite. Eu sempre gostei de escrever de manhã e à tarde até 4, 5 horas. Então é o horário que as crianças estão na escola. Então não faz assim grande diferença. E ao mesmo tempo acho que me deu um sentido... mais prático, de tipo, eu agora quero começar e terminar um livro. Então eu vou começar e vou terminar um livro, vou aproveitar aquelas horas. É claro que tem um cansaço que é maior do que um cansaço anterior, sem dúvida, porque você tem duas crianças que você tem que alimentar, que você tem que dar banho, que você tem que trocar a fralda, cuidar, educar, etc.
Mas é um cansaço que não é necessariamente limitativo.
É isso, eu acho que é um cansaço que não necessariamente tira não necessariamente tira a energia e a sua capacidade de fazer coisas.
Está mesmo a ser escrito outro livro.
Eu, pelo contrário, dormia como uma pedra.
Pois.
Sempre dormi como uma pedra, nada me acordava, incluindo às vezes o meu próprio despertador. E uma sono alterou-se completamente. Eu hoje acordo com qualquer coisa, não é mesmo?
Um sono mais leve, parece-me que é uma
filha dormia muito mal esta
que eu já ouvi descrever mais vezes, a de que se fica com o sono mais leve porque se está numa espécie de atenção permanente.
Sim, eu acordo com
é que
tudo
o meu sempre
mesmo.
Foi muito leve, então não mudou. Isso que a gente estava...
E a minha segunda dormia muito mal. Agora finalmente está a dormir bem, mas mesmo assim eu continuo a acordar, não é? Porque a gente fica com aquele sono alterado e realmente mexeu muito com os meus ritmos e eu talvez seja uma pessoa mais... Sou uma pessoa lentíssima a trabalhar, tenho esse problema, sou lenta em tudo, na verdade. E então essa coisa de, agora ela está a fazer a sesta e eu tenho 2 horas, eu tenho imensa admiração pelas pessoas que conseguem fazer isso. Aliás, a Alice Munro diz que escrevia na sesta dos filhos, não é? E várias mulheres relatam isso. Essa ideia de, agora tenho 2 horas e tenho que escrever, a mim, stressa-me, não é? Angustia-me. Eu preciso de uma coisa mais espraiada, porque eu preciso disso, eu preciso da coisa estar ali a marinar.
Não, com certeza,
tempo.
2 horas na sexta não dá, mas eles vão para a escola.
Eu sou pouco disciplinada, não é? E há uma luta comigo mesma, com a minha. Mas eu, o que eu queria dizer era, voltando um bocadinho atrás, eu li vários livros, como te estava a dizer, coisas muito interessantes, muito boas. Nunca senti que fosse o livro que eu escreveria. E nunca senti que aquilo captasse exatamente a minha experiência. Curioso. Mas agora que escrevi o meu livro, eu próprio não sei se ele capta exatamente a minha experiência.
Agora, é preciso deixá-lo aqui a marinar também para depois o reler.
Tem essa coisa que é uma coisa que é tão tão íntima, tão da rotina, não é? É uma coisa que uhum. está tão constantemente em transformação ao mesmo tempo na nossa vida, que é uhum. muito difícil a gente sentir que realmente a gente conseguiu captar é aquilo, a gente consegue dizer que é aquilo.
Justamente,
não é?
Isso leva-nos a uma outra questão que eu gostava de tratar convosco, que é o da, que é falada no livro, a questão da ambivalência materna, prazer e dor, alegria e angústia, júbilo e cansaço. Como é que se aprende a gerir e a lidar com todos estes opostos?
Eu não sei se se aprende, eu acho que se vive com isso.
A Tatiana discorda porque?
Não, não discordo. Agora não vou discordar.
Eu acho que isso não muda, mesmo quando eles crescem. Minha filha tem 8 anos e já fez 8 anos e antes de eu vir para aqui, foi um problema que ela não queria que eu a deixasse. Depois de 2 meses em casa de quarentena, como é que eu vou agora sair? Mas eu acho que... claro que depois a Tatiana viu e disse: ai, está tão crescida, a tua filha está tão bonita, e fico super derretida. Eu acho que esses altos e baixos e esses momentos em que nós pensamos: porque é que eu me meti nisto, porque é que, né? Porque é que esta é a minha vida, e os momentos em que estamos de felicidade extrema com a nossa família, eu acho que isso nunca vai mudar. Eu suponho que os meus pais ainda sentem isso comigo agora.
Pois. Agora, só que uma coisa, uma contradição, que você diz que é mais difícil, o cansaço, que não consegue, mas que você é lenta, mas a verdade é que você escreveu. Se é contradizendo, você escreveu um livro inteiro, está aqui publicado. Então, o tempo é muito subjetivo, porque Sim. nós escrevemos o livro no mesmo tempo, ou talvez até tenha demorado mais, e eu estou dizendo que...
E a sua experiência da ambivalência materna, existe?
Completamente. Essa é a maior angústia da maternidade, eu acho, né? Da gente se sentir a pior mãe do mundo e a melhor mãe do mundo todos os dias. Uhum. Todos os dias. E agora, até na quarentena, também voltando ao assunto, eu comecei a ficar nervosa com a coisa do mais velho perder a escola, a pedagogia. Aí no início comecei a querer suprir um pouco esse papel, até que a educadora me falou: olha, esquece, você não é educadora, nem tem que ser, você é mãe, só seja mãe, passa esse tempo sendo mãe. E isso me tirou um certo peso das costas, assim, agora você... E ser mãe é exatamente isso, é errar muito mais, as educadoras também erram, mas as mães erram muito mais. Fazemos constantemente coisas que, quando a gente lê e escreve, a gente diz que a gente nunca vai fazer, e a gente faz.
E lê muito? Vocês procuraram muito os Dr. Spock, os vários gurus da educação, ou foi mais tudo mais
com
freestyle?
Com a primeira.
Com a primeira.
Com a segunda. Já,
e a Tatiana?
Os irmãos que eduquem.
Eu comecei, mas achei de forma geral, os textos são muito desinteressantes, e só li um pouquinho mais a Françoise Dolto, que é uma psicanalista francesa especializada em infância, muito importante, às vezes um pouco datadas, mas muito importante ali nos anos 60 e tal, e depois parei também de ler.
E passou a fazer também...
Porque senão a gente só fica nisso.
O que eu depois procurei mais...
Sobre o domínio do instinto.
Totalmente. O que eu procurei depois mais foi uma literatura sobre o assunto, uhum. que já é uma coisa diferente, não é?
Portanto, e casos mais personalizados e não tanto...
Pessoas que escreveram sobre isso, uhum. mas que escreveram de uma maneira com alguma reflexão, alguma profundidade, que já não é aquela uhum. coisa do... Os conselhos
faça
do dia
isto,
a dia.
Faça aquilo, é a partir dos 6 meses, isto.
E mesmo aquela partilha de experiência, digamos, mais dos blogs, que também se tornou bastante popular, não é? Que é, Sim. Eu faço assim com a minha Sim. filha, dou assim de comer, faço assado, um pouco a partilha do dia a dia, mas que depois fica apenas por essa partilha da rotina, uhum. que eu acho que pode ser muito bom para muitas mulheres, para não se sentirem, lá está, sozinhas e isoladas. Mas eu comecei foi a procurar um pouco essa literatura, não é? Uma coisa mais, uma escrita mais profunda. Claro que, por exemplo, há autoras muito populares que de repente a maternidade tornou-se muito importante. Helena Ferrante, eu estava a ler...
Super, maternidade, totalmente.
Partilhámos algumas ideias sobre isso. Curiosamente, eu estava a ler a famosa tetralogia napolitana quando estava grávida de Emma. E foi uma coisa, não sei se eu teria tido a mesma reação se não tivesse grávida realmente. Aquilo para mim marcou-me imenso, todo o percurso daquelas personagens, como elas vão lidando com a gravidez, com o parto, com as crianças, com a educação, e porque as mostra durante um longo período de tempo, realmente é...
Portanto, dá a possibilidade de a mãe se projetar ela própria num futuro da sua própria situação.
Sim, e aquilo tem uma profundidade que leva mesmo, eu acho que é isso, ao mais íntimo daquilo que uma mulher sente, que uma mulher pensa, essas coisas que tu não contas, não é? Não contas nem aos amigos, nem às amigas, não é? Sim.
Agora, engraçado que eu também comecei a ler uns livros que eu acho que é uma outra vertente que está um pouquinho na moda agora, que são os livros contra os filhos, que inclusive tem um da Lina Meruane, que é uma chilena, que se chama Contra os Filhos, exatamente. Tem uma de uma israelense, que eu esqueci o nome dela agora, que o livro se chama Mães Arrependidas. E também para mim foi interessante que antes de eu ter filho, para mim era inconcebível uma mulher não querer ter filho. E depois que eu tive filho, eu passei a entender completamente, de uma forma menos... Eu poderia entender de uma forma racional.
Certo.
Eu passei a entender de uma outra forma, de entender com
o
meu corpo.
Aquela ambivalência...
De entender mesmo que uma mulher pode... querer não ter filho.
Há 40 anos, a ensaísta francesa Elisabeth Ballanter publicou um livro que foi muito famoso, deu muito o que falar, onde afirmava assim, sem meias palavras, que o instinto maternal não existe, que é um mito. A vossa experiência de mães faz-vos aceitar esta tese ou recusá-la?
Completamente. Eu tive sobretudo essa sensação com a minha primeira filha e eu acho que isso... E eu não falo nisso no livro, não é? Porque não estou muito focada nessa época, embora eu refira algumas notas que faço durante esse primeiro período a seguir ao nascimento da minha primeira filha. Eu acho que eu senti essa solidão, e não a solidão de estar isolada na cidade, de não sair, mas uma solidão de não falar de certas coisas. Senti sobretudo com a minha primeira filha. E, curiosamente, só quando ela já tinha mais ou menos um ano de idade, eu falei com algumas amigas, e eu aí já tinha uma distância para poder dizer, quando ela tinha 2 meses, eu estava a sentir isto, e ela dizer, mas comigo foi igual. E pensava, mas porquê que não me disseste? E eu lembro perfeitamente de houve uma pessoa, quando eu ainda estava grávida, que me disse, não te preocupes, que isso é instinto. E havia muitas pessoas diziam isso, o instinto, sabes? E eu, quando ela nasceu, eu tinha a sensação, deve haver um problema comigo. Eu não tenho este instinto.
Não está a funcionar esse mecanismo.
Eu não sei fazer. Eu realmente senti uma enorme insegurança que tinha um pouco a ver com esta ideia de que era suposto eu saber fazer e eu não sei fazer isso.
A Tatiana também passou por isso?
Acho que tinha um aspecto diferente, que o meu marido já tinha uma filha. E isso me dava uma segurança irracional, talvez, mas me dava uma segurança muito grande, uma coisa de...
Já haver um caminho percorrido.
E de fato eu acho que isso fazia diferença. E depois, talvez uma coisa de personalidade ou cultural, não sei, eu nunca... Para mim nunca foi uma questão, nunca tive dificuldade em falar de questões, problemas físicos, de questões que não estejam dando certo. Não estou conseguindo dar de mamar, meu peito está empedrado, ou sei lá. Para mim, eu falo isso... para mim é muito,
é muito natural. Sobre isso, sobre o problema de dar de mamar.
Pois é isso. Nada é fácil, mas eu acho que eu já tinha ouvido que as coisas não são fáceis, como se... Não foi uma novidade, não foi um espanto para mim, não ser fácil.
Eu acho que já fez muita diferença entre quando nasceu a minha filha há 8 anos
pode
atrás
ser,
e a segunda.
O espanto pode
mesmo
ser...
Mesmo em relação a esta questão de, por exemplo, dar de mamar, que foi muito difícil para mim com a primeira, e esta partilha hoje, que eu acho que há 8 anos para cá isso já mudou, eu acho que as mulheres começaram a partilhar mais em Portugal, começou-se a falar mais desta questão de não é uma coisa óbvia, claro que é natural dar de mamar, sim, é natural, mas nós temos que aprender, os bebés também estão a aprender, é uma coisa que pode levar tempo, que pode ser difícil e sobretudo não criar essa culpa nas mulheres, não é? E eu acho que já mudou desde que a Ana nasceu há 8 anos, em que eu acho que havia mais silêncio sobre
isso. E o silêncio era uma espécie de culpa induzida para quem não conseguisse achar aquilo absolutamente natural.
Eu acho que há duas coisas. Uma é um certo receio que as mulheres têm de, ao dizerem isto, serem mal interpretadas. Interpretadas como
más mães,
não é? Que é sempre o medo das mães, não é? A gente vive com esta coisa das más mães. As mães são sempre a culpada de tudo, não é? Pois os filhos vão gastar imenso dinheiro a fazer psicanálise. Mas eu acho que há outra coisa, é que o tempo da maternidade, que é outra coisa que eu queria muito também, isso está no livro, o livro acaba por falar muito sobre o tempo, é que é um tempo também ao mesmo tempo voraz, parece que demora imenso tempo e depois passa muito rápido e nós estamos sempre a aprender coisas novas, não é? Os dois meses não é igual aos seis, que não é igual aos nove, que não é igual a um ano, que não é igual a um ano e meio. Quando eles chegam a um ano, estão a andar, tens uns desafios. Os dois meses, quando estavas a dar de mamar, já foi há muito tempo. Pois. E eu acho que as mulheres, já tu é tão exigente, não é? Tu já és obrigado a estar focado,
já
que já te esqueceste. E, portanto, eu própria às vezes pergunto, mas a minha irmã agora, eu tenho uma sobrinha que nasceu há 5 meses, dezembro passado, e às vezes a minha irmã pergunta-me como é que tu fazias. E a Emma tem 2 anos e meio, eu às vezes já não sei, já não me lembro, não é? E eu acho que também há isso, eu acho que as mulheres depois estão noutra e desligam
e já não.
É uma
espécie de camadas geológicas que vão, se vão sobrepondo umas às outras.
Sim,
e
sim.
Deixando as outras invisíveis.
Eu percebi uma dada altura, quando estava a escrever, e isso depois ajudou-me a continuar, eu percebi que, sim, era um livro sobre maternidade, mas eu estava a escrever sobre o tempo. Não é? Sobre como o tempo muda, a sensação do tempo, como se estende, como se encurta, como um pouco aquilo que eu me lembro da minha infância e a relação, o que é que vem dessa memória, não é? Também da minha mãe, da minha avó, o tempo para as minhas filhas, o que é que elas vão lembrar, que memórias futuras elas vão ter deste momento. Às tantas eu senti muito que era um livro sobre o tempo.
A Susana diz que o único comportamento que reconhece em si como inato enquanto mãe, é o gesto de embalar o bebê, e até acrescenta, para quase tudo eu tinha feito uma aprendizagem difícil, mas aquilo pareceu-lhe inato. Essa aprendizagem como é que se processa? Aprende-se a ser mãe?
Não, não sei se sei responder isso.
Vai-se aprendendo?
Aprende-se, eu acho que se vai sendo mãe, vai-se sendo mãe. Nós vamos nos tornando mais mães na nossa pele, suponho eu. Mas eu até estava aqui a referir-me a uma coisa mais até prática. Eu aprendi a fazer as coisas, não é? O aprender a cuidar. Muitos gestos para mim não eram realmente naturais, eu não os sentia como naturais e eu tive que aprendê-los.
Aprender a usar
treinando,
só uma mão, não é?
Praticar,
é outra das coisas que refere às tantas, com o bebê num braço e com a outra mão livre para as outras tarefas.
E coisas que nem sempre são agradáveis, não é? E que nós temos que fazer. E nós temos que trocar as fraldas e nós temos que dar banho e nós temos que tudo isto. E nem sempre são agradáveis. Sim. E temos que fazer papa e tudo. E há muitas coisas que a gente aprende, mesmo, é uma coisa que eu também refiro no livro, por exemplo, no início, na minha primeira filha, era muito estranho para mim falar com ela. Eu sei que isto para muitas mães, se calhar, até pode soar muito mal, porque ela não falava comigo. E isto para mim era uma coisa, era muito estranho para mim falar com uma pessoa, um ser, que não me respondia. E eu até sentia um pouco que era quase como uma invasão do espaço dela, não sei bem explicar isto, mas eu forçava-me a falar com ela, porque era importante, não é? Porque lia lá nos livros, nos tais livros de pedagogia, que se tem que falar com os bebés para eles depois aprenderem a falar. Mas mesmo assim, eu acho que a minha filha é uma pessoa muito silenciosa, e eu muitas vezes pergunto-me, terá sido por isso? Passámos muito tempo as duas, e realmente passámos muito tempo em silêncio. Ela até era uma bebé que chorava muito pouco. Mas talvez seja mesmo dela, já a minha segunda filha sempre fez imenso barulho, e eu falava imenso com ela, pronto, já era diferente, porque era a segunda, mas realmente há essa aprendizagem. Agora, eu também falo de uma coisa que é este peso que a gente tem, mesmo em português, não é? A gente diz o mãe, não existe um verbo para isto, não é? Como em inglês existe, ou tu dizes mothering, parenting. E há esta ideia da ação, não é? E realmente a maior parte do tempo que a gente está a fazer é agir, é fazer coisas, não é? E esta coisa do ser mãe, que tem este peso do és mãe,
e pronto.
Ou não és mãe, és mãe.
Virou pronto, mãe, agora é ser mãe.
É isso.
Se aprende a ser mãe, É imaginável, em tese, pensar-se numa escola para mães? Ensinar?
Não,
se aprende, pode-se ensinar?
Ai, mas aí é mais, sei lá, não sei, mais uma função. Eu acho que tem que haver um certo cuidado nessa coisa do ensinamento, porque muitas vezes você cai para mini ditaduras da maternidade. Então, que é aquela coisa, estava pensando, isso foi uma coisa um pouco mais difícil na gravidez, por exemplo, na amamentação, que é a ditadura do tudo natural. Ah, então você tem que fazer um parto maravilhoso, o seu parto tem que ser assim, assado, você não pode tomar anestesia, ou você não pode querer a cesariana. Eu nem queria nada disso, mas enfim, tem essa ditadura. Se você diz que você quer uma anestesia, então você está fazendo uma coisa errada, a sua culpa já começa aí. Antes do nascimento, a culpa já existe. Então tem a ditadura oposta, que é, ah não, nada natural, então vamos fazer... Mas são mini ditaduras, são mini grupos que só vem a maternidade como uma forma, tem que ser assim, pronto. Então às vezes o bebê, sei lá, não está querendo parar de mamar e a mãe insiste e não dá o biberão por nada. E você tem que entender que cada bebê é um bebê e cada um é de um jeito e sei lá, talvez chamar um pouco mais o pai aqui para conversa também, porque a escola...
Estou de acordo, porque realmente eu acho que de certa forma já há escolas, não é? Há sítios onde se vai aprender, onde ajudam a dar de mamar, a fazer isto, a fazer a papa, dança com bebés. Neste momento há imensos grupos de mães e tudo isso é ótimo, mas eu acho que no fundo depois cada pessoa tem que ter o seu estilo e é curioso que...
Eu não gosto.
Essa coisa do instinto que tu perguntavas, eu hoje em dia... Eu deixo o meu instinto funcionar muito, mas não é um instinto para estas coisas do dar de mamar e de...
Para
a própria educação. Para a própria educação. Hoje em dia, aquilo que eu decido em relação aos castigos, ponho castigo, não ponho castigo, como é que eu falo com as minhas filhas, hoje em dia eu faço muito mais por instinto e assumindo que é o meu estilo, que é a minha maneira de estar e que é a maneira de estar da nossa família, claro.
Sim.
Porque também há um pai.
Há um aspecto que não falámos, que é da paternidade, e isto leva-nos a uma questão, já temos pouco tempo, mas que tem interesse tratar, que é dos papéis pré-definidos, e que também é abordado, também é um tema abordado no livro. Pareceu-me que a Susana não tem grandes certezas, ou certezas absolutas acerca disso, porque escreve a certa altura isto. Não sei porque é que eu, que acreditava firmemente que não havia papéis pré-definidos para pais e mães, sentia que talvez não fosse a melhor pessoa para ensiná-la, à filha, a andar de bicicleta, que talvez ela preferisse o pai, o padrasto, o avô, o tio, qualquer uma das figuras masculinas da sua vida. Esta questão pôs-se-lhe, a questão dos papéis pai e mãe.
Pôs-se e continua a pôr-se. E acho que vai continuar. E eu acho que...
E tinha mais certezas antes ou mais certezas a posteriori? Sobre...
Claro que tinha mais certezas antes, não é? Nós antes de termos filhos achamos que vamos super feministas, vamos partilhar tudo, vamos conseguir fazer um equilíbrio. E claro que depois a realidade não é assim. E eu acho que isso acontece também mesmo numa vida de casal sem filhos. Esta questão dos papéis e de como é que eles se dividem já existe. Com filhos eu acho que existe ainda muito mais. E claro que nós também somos feitos das nossas memórias e daquilo que nós aprendemos. Quem me ensinou a andar de bicicleta foi o meu pai, não é? E é um
também
pouco estranho se de repente ser eu a ensinar a andar de bicicleta. Há um certo imaginário que nós temos e esse imaginário também tem que ir sendo quebrado, não é?
Ainda há papéis pré-definidos também na sua experiência, Tatiana?
Eu vou ter que discordar da Susana. Não queria, mas...
Estamos a acabar, portanto, acabamos como começámos, é bom. Fecha-se o círculo.
Não, eu acho que lá, pelo menos na minha casa, tudo é organicamente muito bem... Muito dividido, assim, acho que...
Não, mas na minha casa também é, agora, com o meu atual companheiro, também é tudo dividido.
Sim.
Mas é outra coisa, é essa que nós próprios
que
achamos que há certas
faz.
Coisas que, mesmo que tu estejas a fazer e que tu digas, eu faço, não é? Eu posso fazer como um homem ou ele pode fazer como uma mulher, mas há uma parte de ti que ainda se pergunta, não é?
Tirando o dar de mamar, eu não penso em nada que, isso sou eu que faço, só eu que faço, ou aquilo... Só o meu marido que faz, é o que eu não posso fazer, ou que eu não esteja confortável no lugar. Enfim, eu acho que também ter filho é uma continuidade da memória, mas é um corte também muito grande, né? E é importante que seja, porque, enfim, se o pai dos meus filhos fosse repetir exatamente o modelo de pai dos nossos pais...
Susana, para acabar, sente-se uma mulher diferente por ter filhos? Mulher diferente do que era? Será?
Sim, eu
consegue projetar a ideia de não ter filhos?
Não, já não consigo imaginar a minha vida sem filhos. Nem quereria a minha vida sem filhos, não é? Não consigo imaginar a minha vida sem as minhas filhas. Quero esta vida com elas, não a trocava por nada. Agora, eu também digo no livro que, um certo momento, que às vezes o que me surpreende mais é o quanto eu não mudei, não é? O quanto, lá está, eu não me tornei mais disciplinada ou melhor dona de casa e continuo a ser a mesma pessoa que sou, com os meus defeitos e também as minhas virtudes, não é?
Uma pessoa...
E espero que as minhas filhas depois um dia reconheçam isso.
Tem agora essa bagagem adicional. Estamos a acabar e este é um tema que convoca inevitavelmente a memória de... textos, de literatura, e para acabar eu trouxe uns versos de Herbert Welder do poema Fonte, onde há a dar de passo esta passagem: as mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. Obrigado por terem vindo, obrigado Tatiana Salem-Levy, obrigado Susana Moreira Marques. Fica a sugestão de leitura do livro Quanto Tempo Tem um Dia? Experiências da Maternidade, experiências da Susana Moreira Marques. Esperamos agora que a Tatiana traga também e partilhe connosco as suas experiências, eventualmente num outro livro. Amanhã voltamos a abrir a Praça da Fundação. Vamos ter aqui o advogado, conferencista e humorista José Pedro Cobra para uma conversa em tempo de pandemia sobre medo, humor e desinfecção.